Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho. Boa noite a todos. Leitura de versículo da Bíblia pelo vereador Valmor Gonçalves.
Cantai a bondade e a justiça. Pelo caminho reto quero seguir. Caminharei na inocência de coração, no seio da minha família. Não procurei ante meu olho nenhum pensamento culpável. Terei horror àquele que pratica o mal. Não será ele meu amigo. Estará sempre longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei o que em segredo caluniar o meu próximo. Não suportarei homem arrogante e de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Palavras do Senhor.
Coloco as seguintes atas em discussão. Atas da 8ª, 9ª e 10ª sessões ordinárias. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Considero aprovadas. Leitura do material de expediente. Ofício 161 de 2013 do Poder Executivo.
Senhora Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, atenção à ordem do Senhor Prefeito Municipal ao pedido de informação 05 do vereador Gabriel Humberto de Souza, encaminhamos em anexo ofício da Secretaria Municipal da Saúde com as informações solicitadas. Atenciosamente, Júlio Miguel Nunes Vieira, Secretário de Administração.
Ofício 05 de 2013, Coreg VERP.
Santa Cruz do Sul, 18 de março de 2013. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, gostaríamos de convidar Vossa Senhoria para a reunião da Assembleia Geral do Coreg, dia 27 de março, às 14 horas. Lembramos que deliberação constitui-se por deputados federais e estaduais com domicílio regional eleitoral na região, prefeitos, vereadores, presidentes de conselhos, todos representantes como citados são membros natos do Coreg.
Vereador Gerson, esse ofício veio através do senhor. É? Ofício circular 02/2013, Comissão de Assuntos Municipais.
A Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e às suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Desta forma, cumprimentá-lo cordialmente, temos a honra de convidá-los para a audiência pública da Comissão no dia 2 de 4, terça-feira, 9 horas e 50 minutos, na Assembleia Legislativa. Audiência pública para debater a construção de um aeroporto regional de cargas e passageiros. Atenciosamente, deputado José Esperoto, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Convite Agroindústria Braspeixe.
Agroindústria Braspeixe, Prefeitura Municipal de Sobradinho e Emater, Ascar, convido Vossa Senhoria para participar das programações da Semana Santa 2013, conforme o programa em anexo, a realizar-se nos dias 25 a 28 de março. Sua participação é de extrema importância para o fortalecimento desta promissora cadeia produtiva. Atenciosamente, Tamar Batista da Silva, Paulo de Lélio e Irineu Dorf. A programação, então, se encontra na Secretaria da Câmara.
Gostaria de um desses dias, se desse para os vereadores irem juntos, no almoço ou à tarde, fazer a visita. Eu acho que seria interessante.
É de dia 25 a 28 a programação. Né?
Podemos, qual a agenda dos outros vereadores? Podemos ir todos? Quarta. Tem almoço? Vamos fazer um contato, a secretária faz com todos vocês, se é possível, quanto mais de nós ir, melhor. Prestigiar o evento. Convite à Associação Curva do Rio.
A Associação Curva do Rio convida todos para os finais do Campeonato de Futebol 7 a realizar-se dia 30 de março no Balneário Curva do Rio, com início às 14 horas. Neste campeonato participaram mais de 95 equipes, onde os jogos ocorreram com muita disciplina e respeito, o que garantiu o sucesso do evento. Agradeço e desejo a Elemar Lázari, vice-presidente.
Ordem do dia. Pedido de providência número 045 de 2013, Gabriel Humberto de Souza.
Que a Secretaria de Obras tome providências em caráter emergencial para solucionar os problemas com as crateras que estão aflorando nas ruas do município, dando atenção dando uma atenção especial ao bairro Medianeira, em frente à residência do morador Pelé. Sala de sessões, 25 de março, vereador Valmor Antônio Gonçalves. Gabriel
Berta Souza. Pedido de informação número 008 de 2013, vereador Valmor Gonçalves.
Solicita informações sobre a existência de lei no município que regulamenta a carteira de estudantis ou que se refira ao Grêmio Estudantil para descontos em entradas de evento, bem como outros benefícios. Sala de sessões, 25 de março, vereador Valmor Antônio Gonçalves.
Pedido de informação número 009 de 2013, vereador Gabriel Humberto de Souza.
Que informe o nome das pessoas que foram a Porto Alegre no carro da Vigilância Sanitária, incluindo pacientes e acompanhantes a cargo da Secretaria da Saúde, nos dias 21 e 22 de março. Sala de sessões, 25 de março, vereador Gabriel Humberto de Souza.
Projeto de lei número 045 de 2013, de origem executiva.
Que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito especial no orçamento de 2013, lei municipal 3.716, de 29/11/2011, no valor de R$ 80.700, para pagamento de pessoal dos serviços da saúde, gestão PAB, fixo, e para atender ao programa CRAS. Contando a aprovação do projeto, desejo agradecemos cordialmente Jair Vicente Cremonese, prefeito municipal em exercício.
O projeto de lei será baixado em comissão. Projeto de lei número 042 de 2013, de origem executiva, com pareceres.
Que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no orçamento de 2013 no valor de R$ 110.000, visando a construção do centro multiuso na localidade de Linha Tupi. A Comissão de Legislação diz que esta comissão, após analisar o projeto e constatando que o mesmo encontra-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade, opina que o mesmo pode ser discutido e levando à votação em plenário. É o parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Valmor Antônio Gonçalves, presidente e relator, vereador Gerson Lisboa e vereador Valdecir Adriano Billian. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transportes. Essa comissão, após analisar o projeto, verifica que o mesmo encontra-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade no que tange à área financeira, podendo ser discutido em plenário. É o parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Elemar Lazzi, presidente e relator, vereador Gabriel Humberto de Souza e vereador Éder André Librelotto.
Coloco o projeto de lei número 042 de 2013 em discussão.
Aqueles que não concordarem, manifestem-se.
Aprovado. Projeto de lei número 043 de 2013, de origem executiva, com pareceres.
De abrir um crédito especial de R$ 110.000, visando a aquisição de um caminhão usado de equipamento com prancha para transporte de máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura e também da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esta comissão, após analisar o projeto e constatando que o mesmo encontra-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade, opina que o mesmo pode ser discutido e levado à votação em plenário. Ao parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Valmor Antônio Gonçalves, presidente e relator, vereador Gerson Lisboa e vereador Valdecir Adriano Bilha. Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o projeto, verifica que o mesmo está acompanhado pela devida classificação funcional programática, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, encontra-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade no que tange à área financeira, podendo ser discutido em plenário e votado. É o parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Elemar Lazzi, presidente e relator, vereador Gabriel Humberto de Souza e vereador Éder André Liberoso.
Coloco o projeto de lei número 043 em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado. Projeto de lei número 044 de 2013, de origem executiva, com pareceres.
Que autoriza abrir um crédito especial no valor de R$ 20.000 para execução do programa Melhoria de Acesso à Qualificação junto à Secretaria Municipal de Saúde. Comissão de Legislação. Diz que após analisar o projeto e constatando que o mesmo encontra-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade, opina que o mesmo pode ser discutido e levado à votação em plenário. É o parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Valmor Antônio Gonçalves, presidente e relator, vereador Gerson Lisboa e vereador Valdecir Adriano Bilha. Comissão de Finanças diz que, após analisar o projeto, verifica que o mesmo está acompanhado pela devida classificação funcional programática, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, encontrando-se dentro dos padrões de legalidade e constitucionalidade no que tange à área financeira, podendo ser discutido em plenário e votado. É o parecer, sala de sessões, 25 de março, vereador Elemar Lázaro, presidente e relator, vereador Gabriel Humberto de Souza e vereador Éder André Librelotto.
Coloco o projeto de lei número 044 em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado. Emenda número 03 de 2013 a artigos da Lei Orgânica.
A segunda votação, então. Aos artigos descritos, artigo 60, o prefeito municipal, por intermédio de lei, estabelecerá as atribuições dos seus auxiliares diretos, definindo-lhes competência, deveres e responsabilidades. Redação dada pela emenda 03 de 2013. Artigo 61, revogado pela emenda 03 de 2013. Artigo 62, também revogado pela emenda 03 de 2013.
Coloco a emenda número 03 em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado. Espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer o uso da tribuna.
Eu peço a palavra, gente.
Palavra com o vereador Valdecir Bilhão.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, os pares vereadores, comunidade que faz presente. Senhor presidente, hoje a pedido por mim feita a secretária Vereni, onde estamos encaminhando um ofício aos poderes competentes em relação a furtos e arrombamentos. Não é mais aclamação, não é mais reivindicação, não é mais crítica, é pedido de socorro da comunidade. Estão pedindo socorro à comunidade de Sobradinho. Porque estão refém dentro dos seus próprios lares. Ultimamente a gente está sendo procurado por diversas lideranças comunitárias. Sexta-feira, durante o comício nosso no bairro Branco, foi 3 veículos arrombados. Sábado eu tenho o meu prédio lá alugado para um comerciante do Arroio do Tigre, onde o ladrão teve a audácia de tirar 3 folhas de brasilite com todo mundo em casa, invadir o estabelecimento, carregar o que pôde. Ele me pergunta, eu registro ou não registro? Eu disse, olha, não adianta, infelizmente. Porque a gente está vendo o noticiário dia a dia, onde estão prendendo esses marginais, vai até a delegacia, o delegado manda embora. No outro dia, novamente volta a cometer esses delitos. Então, eu acho que vai ter que começar por nós mesmo, que não temos esse poder de polícia, de poder de culpa, a gente pelo menos fazer uma manifestação em prol do nosso cidadão que confiou o voto na gente, porque não tem mais como as pessoas saírem de seus lares tranquilos. É um absurdo o que nós estamos presenciando, é um absurdo o que está acontecendo na sociedade, e infelizmente a brigada diz que faz a sua parte. Prende os marginais, vai até o setor competente, onde é feito queixa de algumas partes, a maioria não está fazendo mais porque não tem resultado. Não vale a pena ter que ir lá no fórum, ficar 2, 3 horas esperando uma audiência, sabendo que não vai dar em nada. Nós temos no bairro Mairó hoje 3 marginais que não deixam a comunidade sossegada, não conseguem mais dormir. A brigada da batida não consegue empreender, estão escondidos no mato 24 horas. Então eu acho que a nossa parte tem que ser feita. Porque eu fiquei até envergonhado. Faz 6 meses que esse comerciante do Tigre apostou em investir em Sobradinho, e em 6 meses foi 3 vezes já arrombado seu estabelecimento, no Rio Branco e agora na Mairó. Então, cabe a nós tomar providência. Eu fiz esse ofício, espero a compreensão e a parceria de todos os vereadores, a todos assinarem, para nós encaminhar ao Poder Judiciário, à Polícia Civil e à Polícia Militar. Porque eu não vejo mais como a sociedade conviver com esse tipo de situação. Porque são pagadores de impostos, são pessoas que querem o bem para suas famílias, infelizmente estão tendo prejuízos, estão tendo transtornos, não conseguem dormir. Aquela noite não teve como consertar o telhado, o comerciante teve que dormir no chão dentro do estabelecimento. Então, não é uma coisa que hoje nós não podemos aceitar. nós como representantes da população, da comunidade, não podemos aceitar. Eu peço a todos vocês que se enganem nessa campanha, a imprensa que se faz presente, que nos dê esse apoio, porque tu chama, é meia hora, uma hora para ser atendido. Quando é atendido? Eu, sábado à noite, sexta à noite, um cidadão sem habilitação, embriagado, bateu na minha caminhonete, fugiu, eu tive que perseguir ele. Eu comentando com a brigada onde é que eu estava, qual era o setor da cidade que eu estava, o carro à minha frente, fugindo, e uma brigada VDI, de tentar ver o que houve, se o cara tem habitação, se não tem nada, ele invadiu a casa, entrou dentro de casa, eu queria sair para fazer um acordo, que eu não tinha visto nem o que tinha acontecido com a caminhonete. Graças a Deus o meu carro pegou na roda, mas o dele quebrou para-choque, quebrou farol, quebrou para-lama, tudo, e ele fugiu. Aí a brigada me pede para me fazer um acordo, mas eu não tenho poderes para isso. Até que o cidadão resolveu vir, que eu disse, a brigada não vai vir, só que eu preciso falar contigo. Tu arruma o teu carro, na minha não deu nada. Tá bom, porque eu disse pro policial que estava no dia plantão. Vamos que eu faço um acordo com ele agora aqui. Deixemos assim amanhã e vai lá, o carro dele tá estragado, meu, não tá. E ele registra que foi eu que bati nele. Até eu provar o contrário, quem estava se incomodando era eu. Então tem muitas falhas, muitas queixas que nós temos que tomar atitude, não temos que temer represária nenhuma, porque nós estamos representando o povo e temos aqui para isso. Então, presidente, está aqui a minha indignação, né? Eu acho que alguém que tenha poder para isso tem que tomar atitude e nós vamos ter que começar a fazer uma manifestação em relação a isso. Obrigado.
Eu vou te pedir uma parte, se tu espera ali para... Se contém na tribuna que eu vou fazer uma parte, de repente tu vai completar. Nós fizemos, até achei que estava em pauta, mas não sei se o vereador pediu que não tivesse. Nós, o assessor jurídico, mais a secretaria, fez um ofício. Posso ler o ofício?
Pedido foi feito.
Tendo em vista o elevado índice de ocorrências referentes a arrombamentos e furtos nas residências, estabelecimentos comerciais e em veículos em nossa cidade, viemos através dele solicitar de imediato providência no sentido de frear a incidência desses nefastos acontecimentos, bem como tranquilizar a comunidade sobradiense. Eis que já não suporta mais a crítica situação a qual a cidade em que vivemos se encontra. Outro sim, comunicamos que este ofício será sendo também remetido aos seguintes órgãos competentes: Brigada Militar, Poder Judiciário, Delegacia de Polícia. Iniciativa do vereador Valdecir Bilham, daí todos os vereadores assinaram. E se tiver mais alguma coisa, um complemento, mais algum movimento, nós que colocamos à disposição.
Eu pediria a todos os vereadores que, em contato com as lideranças dos seus bairros, que vamos se engajar nisso aí. Que vamos denunciar. Se a gente sabe que o vizinho é dependente de droga e está cometendo delitos, vamos denunciar, vamos dar nome. Porque se nós não começar por nós, os vizinhos, dizer, ir, ó, fulano, lá tem o ponto disso, lá está recebendo os furtos. Porque o ladrão não rouba se não tem o receptor. Há poucos dias atrás, aqui na linha 5, foi apreendido vários objetos. Entre motor de bitoneira. Porque motor de bitoneira é uma ferramenta de trabalho do pedreiro. Isso é chegar o cara no outro dia para trabalhar, não ter a ferramenta para trabalhar. Isso não é a mesma coisa de tirar o pão da boca dos filhos. É uma situação que nós vamos ter que tomar atitude, porque se esperar de braço atado, esperar que alguém tome alguma providência, vai acontecer com o que está acontecendo. Podemos fazer, nós temos poderes para isso. Nós temos que fazer isso.
Companheiro, me permite uma parte? Assim, ó, Valdeci, essa questão da brigada, nós viemos há algum tempo lutando por aquele terreno, pelaquela área lá, que é para fomentar a vinda de soldados e a permanência deles aqui. Como são soldados jovens, eles pagam universidade, têm o gasto com aluguel. Então, a nossa prioridade, além de gerar renda, moradia para baixa renda, a moradia para segurança. A recém eu estava chegando, um soldado me disse, ó, o Feio estava junto, porque eu ouvi o cara falar, né, Feio? Vai sobrar apenas um soldado em Sobradinho, devido à falta de incentivo. E outra coisa, eu acompanhei hoje no noticiário que Tipo São Paulo, fizeram um projeto lá que não precisa mais tu pedir pro sujeito para ele ser internado. Como aquele alemãozinho Foster falou com um clube de mães, grupo de mães aí, que ele me procurou e eu não tomei providência nenhuma. Isso não é serviço meu, tem social. Ainda assim, procurei a dona Gilda, procurei a Secretaria de Saúde, ela se dispôs, deslocou um pessoal, deixou de atender outras pessoas e só me disse o seguinte: agora tu me traga ele aqui. O rapaz se recusou, correu e ainda falou mal de mim, que eu não dei a mina a bola. Isso não é serviço meu, né? Então nós temos que usar esse mesmo projeto que foi feito em São Paulo, que está sendo debatido por aí, interditar. Porque realmente, ó, eu moro num prédiozinho aberto aqui no centro, eu coloquei umas lâmpadas na escada, que não tem como a gente de noite enxergar, durou meia hora de dia, na cara dura. E eu achar que com as pessoas que vêm de fora, o cara desce do carro, o sujeito está na porta. Isso aí já é até intolerável já. Só pensei.
Então, pessoal, presidente, é o que eu tive para colocar a isso, né? E espero a compreensão e o esforço de todos, porque com esse ofício, né, se os pares achar de fundamento, e eu acho que é, nós marcar uma audiência pública ou até mesmo um papo, né, com a doutora magistrada, para que nos dê alguma coisa para que nós tínhamos que dar explicação, pessoal, para a comunidade. Obrigado, presidente. Era isso.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Gabriel.
Boa noite a todos, à mesa, população. Só em uma consideração de respeito aos empresários aqui do Camelódromo, o pessoal que se deslocou hoje para ter uma resposta, como é que está a situação. A questão, doutor, é jurídica, né? Estamos num período eleitoral, não podemos beneficiar ninguém nesse período. E uma outra coisa, aquela obra ali com recurso que eu consegui como deputado Marco Maia, eu jamais coloquei nenhum beneficiário meu. Inclusive uma companheira de partido chegou de uma forma grotesca e disse: eu sou do PT, eu quero uma vaga. Eu disse para ela: agora que tu não ganha com esse clientelismo, esquece. Vamos priorizar quem realmente precisa. E nós queríamos fazer parte desse conselho. Eu procurei, eu pedi para participar da reunião do conselho, me foi negado. Eu só queria saber quem são as próximas pessoas, para não haver o problema de favorecimento de pessoas que já têm comércio, ocuparem vaga de quem necessita, e outras irregularidades já constatadas. Então, companheiro, não te preocupa, nós vamos dar prioridade a quem precisa. Ah, muito obrigado, vai ter teu espaço aqui, tu explica, Rosi. Então é isso aí, ó. A passando para o rural não vai haver favorecimento e nem perseguição política, que nós não fazemos isso daí, tá bem? Então depois vamos tudo dentro da legalidade, vamos acomodar quem realmente precisa. Rosi, porque eu sei que é a comissão, eu sei, ela é bem parcial. Muito obrigado.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Valmor.
Peço permissão para falar daqui. Eu disse que traria ao conhecimento dos nossos colegas vereadores. Primeiro, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite à plateia, a todo mundo. Eu disse que eu traria ao conhecimento dessa casa aqui, que me chegou essa semana a queixa de vários idosos que fazem 3 vezes por ser aqui na quadra sintética. E fui procurado por alguns deles com a queixa que foram destituídos do seu horário ali para que beneficiasse os jovens. Mas eu confesso que eu não conheço mais profundamente esse programa que foi implantado, mas a queixa deles é que eles foram levados uns para uma praça, outros para a academia, e o argumento deles é que muitos deles não têm condições de fazer exercícios físicos naqueles aparelhos que são colocados lá na praça. São impróprios para esses idosos. Então, só queria que chegasse ao ouvido dos colegas essa queixa dos nossos idosos aqui de Sobradinho. E eu gostaria também de falar a respeito do meu PMDB, nosso PMDB, que no dia 24 de março completou 47 anos da sua criação. No ano que o PMDB comemora seus 47 anos, fazemos uma história, a história dos brasileiros. Seus militantes sentem-se na obrigação de manifestar e proclamar a honra de fazer parte desse movimento. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, foi registrado na Justiça Eleitoral em 24 de março de 1966. Sua fundação decorreu da extinção dos partidos políticos impostos pelo Ato Institucional número 2, letra O, AI, traço 2. Em 29 de novembro de 1979, em novo casuísmo eleitoral, o governo militar decidiu restaurar a pluripartidariedade, extinguindo novamente dois partidos existentes, dando prazo para que se constituíssem outros. Entre outras exigências, estava que os novos tivessem em sua denominação a expressão partido. O propósito era de esvaziar a mística da sigla MDB entre os eleitores brasileiros. O MDB aprofundou sua luta pela redemocratização, tornando-se o principal intérprete das legítimas aspirações da nação, sob comando de Ulisses Guimarães. O partido liderou as campanhas históricas de anistias e direto ao já, e pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a atual Constituição Federal, chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Consolidando esse processo, chegou o momento de construir a democracia social e econômica, mais uma vez está lá o PMDB como criador desse movimento. Sim, é extremamente importante salientarmos que o PMDB é responsável por cada avanço ocorrido nesse país. A luta do PMDB hoje, nossa luta, é na defesa de um programa de modernização das instituições e socialização da riqueza, hoje extremamente concentrada na mão de poucos privilegiados. Para tanto, voltamos nossas ações em todos os níveis do governo, no intuito de patrocinar uma real distribuição de renda, buscando prioritariamente a erradicação da miséria. Por todo o exposto, então, se impõe a realização. Foi pedido, encaminhado à presidente, na sessão solene, mas nós vamos fazer um ato daqui a depois da nossa eleição. Entendemos que o momento não é propício. Só queria trazer, então, ao conhecimento de todos, né, o aniversário de 47 anos do nosso MDB. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Essa palavra. Né?
Palavra com o vereador Júlio Santos.
Alô. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Ciclotec presente. E boa noite também à imprensa que está presente. Queria também falar sobre a questão que o colega vereador Chile falou, sobre os arrombamentos, até exagerado, numa cidade nossa tão pequena. Mas eu acredito também que a maioria dos furtos, arrombamentos, tem relação com a dependência química. Eu acho que esse trabalho, a gente também, aqui no Legislativo, a gente tem que dar uma atenção voltada a essa epidemia que está causando terrores nas famílias, nas mães, nos pais, e consequentemente a sociedade está sendo atingida. Porque o dependente químico, ele necessita usar a substância para se satisfazer, e ele não tendo dinheiro, ele vai procurar o que ele pode trocar ou vender para se satisfazer seu vício. Então a questão judicial também, das autoridades, está mais presente. Eu acredito também que ajudaria, mas a questão está na necessidade da gente também fazer um trabalho voltado à dependência química, porque o pessoal que tem esse vício aí é cruel. A gente tem conhecimento, a gente sabe que muitas vezes também andarilhos aí que tem o vício, eles pedem alimentos na cidade e levam para trocar por droga. Então eu acredito que se a polícia prender hoje, amanhã vai ter que soltar e vai continuar, vai ser aquele pega e solta. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho também voltado às causas sociais, principalmente a dependência química, que está aterrorizando aí as famílias e principalmente a sociedade também está sendo prejudicada. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Essa palavra.
Palavra com o vereador Gerson Lisboa.
Só para reforçar a questão levantada pelo vereador Cili, eu tive meu carro arrombado dentro do meu pátio. No domingo, na mesma semana, domingo de manhã, no outro lado da rua, a residência da minha mãe foi invadida de madrugada, pela manhã cedo. Domingo de manhã era 7:30 da manhã, meu sobrinho foi fazer uma pescaria e o ladrão arrombou, invadiu com a minha mãe em casa dormindo, uma senhora com 74 anos de idade, minha irmã em casa. O cara não teve nenhum pudor, entrou dentro do quarto e arrombou a casa. né? Fez uma limpa, né? E a gente sabe que a brigada vai ter uma redução de 5 soldados no efetivo. Então, aquele que atende o telefone lá para atender a ocorrência, ou ele vai desligar o telefone e ir para a rua, ou ele vai ficar atendendo o telefone. Então, é um descaso da brigada militar com a população de Sobradinho. Redução de efetivo não se admite mais. Nós vamos ajudar nessa empreitada. Se minha sugestão é marcar uma audiência com o comandante regional do Vale Rio Pardo, o Reis, né, nesse sentido, de que reforce o efetivo que de cima. Nós não podemos ficar à mercê de meia dúzia de meliantes que estão aterrorizando Sobradinho, né? Infelizmente é isso aí. E só avisar também, presidente, pedir para a secretaria a reunião da Associação das Câmaras de Vereadores, que estava marcada para o dia 10 de abril, ela vai ser transferida para o dia 17 de abril, uma semana seguinte, na Lagoa Bonita do Sul. Então, já peço que a secretaria faça os convites às câmaras da região. A pauta é a mesma, os problemas e as necessidades da região centro-serra que serão debatidas entre os vereadores. Era isso, muito obrigado. 17 de abril, 19 horas, na Lagoa Bonita do Sul. Obrigado.
Palavra continua.
Só para definir uma palinha. Eu gostaria já que ficasse a secretaria da Câmara para que tente um contato com o Major Major, né? Major Reis, tenente coronel, sei lá, foi promovido, rapaz. E para que marque uma audiência em Santa Cruz, para que alguns vereadores aí se deslocam até ali, isso é questão de 2 horas, 3 horas, tá de volta, para que a gente fale, até porque ele tem um vínculo muito, muito grande com o município de Sobradinho, para ver se ele pode nos receber, para a gente levar a reivindicação da comunidade em conhecimento a ele. Obrigado.
Palavra continua à disposição.
Faço palavra.
Palavra com o vereador Éder Librelotto.
Só para concluir do filho ali, eu acho que era importante também na regional da Polícia Civil, no mesmo dia. Delegado Lúcio Severo.
E pelo, só para completar, acho que se encaminha para nós promover depois das eleições uma audiência pública com todos.
Até pode ser depois das eleições, tem mais uma semana, a gente marca para depois.
Esse encontro lá?
Esse encontro lá. Se quiser, eu posso conversar com ele, me dou bem com ele.
Ou se chama primeiro esse pedido de hoje do Valdecir. Segundo, marcamos, se tu se sentir à vontade, pode marcar. E terceiro, marcamos uma audiência pública reunindo todos. Palavra com o vereador Ed.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas. Plateia aqui presente. Só para apoiar o filho. Tem o caso de sexta-feira, foi arrombado, né, no bairro Branco, né? O mesmo cidadão que roubou seus arrombamentos no bairro Branco, ele saiu do bairro Branco, foi pro bairro Mairon, arrombou os carros no bairro Mairon, onde os moradores pegaram ele, né? Prenderam ele, levaram para a delegacia. O delegado de plantão, ligaram para ele, né? Que está de Candelária, ligaram para ele e ele disse para soltar o cara, né? Então ele não foi só os carros arrombados, no bairro Branco. Foi roubado cadeira de praia, mas tive que fazer uma caminhada sábado à tarde, os moradores indignados, né? Hoje, para tu chegar numa residência, tu tem que ligar antes para tu ir na residência. É um presídio, né? Tu chega, mas tu bate palma, tá tudo gradeado, chaveado, o pessoal tá dentro de casa e não te escuta, né? Não adianta mais fazer uma visita, não só aqui na cidade, como também no interior, né? O pessoal no interior tem alarme dentro dos galpões, por causa do furto de fumos, viu? Produtos agrícolas, né? Então eu apoio o filho. E também a ideia de, às vezes, nós, os vereadores, ir a Santa Cruz para falar com o tenente coronel, convidar ele para vir aqui, né? Um dia que ele estiver disponível, que ele possa, né? Mas existe a. Podemos tentar, né? Em vez de nós ir lá, se ele puder vir aqui, ele conhece a cidade, né? Então se. O que precisasse, estou de acordo aí, se puder, Santa Cruz, seu parceiro, é isso que eu tinha que falar. Muito obrigado.
Eu faço uma parte da sua fala?
Pode.
Colega Gabriel. Eu estou entendendo assim, o pessoal está criticando muito a segurança. Isso aí já não é mais questão de segurança, isso é uma questão social. Tu prende um rapaz, um cara desse não tem consequência para nada, ele já está com o cérebro queimado, torrado, ele não está nem aí. Então, isso é uma questão social que nós temos que levar esse pessoal para um tratamento. Não adianta prender lá e soltar, vai depositar lá. Isso é tipo uma lepra. Tem que tem que cuidar, tem que tratar, é doença esse negócio. Nós estamos vendo isso aí como marginal, como bandido, mas no entanto isso aí é um problema de sanidade pública e social.
Eu concordo contigo, Guilherme, concordo plenamente. Tanto é que a droga hoje, o viciado é considerado um doente, né? A droga hoje é uma doença. Né?
Mas pode bater para fazer o que quiser, ele não tá nem aí.
Esse que foi roubado, que roubou na Mairon, roubou no Bairro Branco, a ficha dele é intensa. Pode chegar lá, bater, fazer o que quiser com ele. Ele sai dali, amanhã tá roubando de novo, que nem tu disse, o cérebro já tá torrado. Né? Então.
O que, que vocês sugerem todos é o pedido que vai em conta do que o Júlio César falou, mais ou menos, partiu do filho, mas também ele entrou na doença da droga. Mas podia, de repente, puxar uma audiência pública com todos os setores, saúde, a partir do teu pedido, vereador Valdecir?
Eu, qualquer manifestação nesse sentido, para mim, é válida, desde que nós fizemos alguma coisa. Só que eu vou, 40 anos de idade, Eu via falar em maconha, depois comecei a ver falar em cocaína, depois de falar em... Agora, hoje, a epidemia do século é o crack, diz que já está vindo outra coisa mais forte aí. E sempre foi tratado essa pessoa como um delinquente. Sempre foi tratado assim, né? Tanto é que muitas famílias já abandonaram essas pessoas porque não tem mais volta. Já foram internados. Isso custa uma fortuna para o município. Isso já foram internados quantas? Eu conheço gente que já foi internado mais de 10 vezes. E não adianta. E aí, eu pergunto a vocês, vale a pena uma pessoa que tu já deu a oportunidade, o município já fez o que pôde, a assistência social já fez o que pôde com a família, com o psicólogo, com o tratamento. Já tem gente que foi encaminhada a Pelotas, olha a distância que é, e hoje voltou, retornou aos seus lares, pior ainda. Então cada caso é um caso. Se a pessoa quer se ajudar, como tu falou do Foster, o Foster usava o meu nome na rua pedindo dinheiro para as pessoas. Olha, eu estou com meu filho baixado do hospital, o filho ficou de me ajudar, e o filho está viajando e não está aí. O pessoal dava. Eu nunca tinha visto aquele guri na minha frente.
Ele fez comigo isso também.
Então é um rapaz assim, ó, a família já pegou ele, os tios já pegaram ele, botaram dentro de casa, deram roupa, deram comida, e não adianta. Então tem certas situações que não adianta você estar batendo na mesma tecla.
O tratamento mínimo é de 9 meses, e olha lá.
Vereador Valdecir, a partir da sua iniciativa nós podemos conversar com a secretária Gilda, que quer dar uma palavrinha? E eu acho que nós podíamos marcar, então, reunir todos os segmentos, uma audiência pública, se permite. A presidente com a mesa diretora convoca, acham que dá para passar as eleições na semana, na outra, na semana, mas até lá vamos agilizando que o pessoal venha, pessoal de outras instâncias, Porto Alegre, Santa Cruz, e se tu permite, fica isso tratado, então, e a gente não marca as outras, faz uma audiência pública reunindo todos os setores.
Só para colaborar, pela importância do assunto, presidente Marcos. A audiência pública já foi feita nesse sentido. Veio o delegado Menezes aqui, veio o delegado Reginaldo Severo, veio o Reis, veio alguns delegados da região, veio toda a cúpula da Brigada e a Polícia Civil aqui. Né? E foi sugerido por um amigo da Brigada que se criasse o Conselho Municipal de Segurança, formado por essas entidades da segurança pública, formado pela sociedade civil organizada, pela saúde e pela assistência social, porque muitos desses casos, às vezes não se sabe de quem é a responsabilidade. Se a responsabilidade é da polícia, é da segurança, ou se a responsabilidade é o caso é uma questão de saúde ou de assistência social. Então tem que ser analisado por uma equipe multidisciplinar e determinar, o conselho determinar se esse caso é um caso de segurança ou é um caso de internação. E aí o parecer do conselho vai apontar o caminho que tem que ser dado para cada caso. Eu sugiro que a gente reafirme as nossas posições em favor da criação do Conselho Municipal de Segurança de Sobradinho, que vai analisar caso a caso. Esse tipo de coisa que está acontecendo nos últimos dias é um caso para o conselho analisar, e o conselho teria que ter dentro dos seus membros a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário também não alise as costas desses bandidos e libere no outro dia, ou na mesma hora. Às vezes, quem está registrando ocorrência sai depois do que o meliante da polícia. Era isso.
Mas a palavra continua à disposição.
Gostaria de fazer uma colocação. Eu vejo que é um problema muito complexo e creio que para haver uma saída tem que ter um programa muito bem elaborado. A questão do vício em si, eu trabalho com a pastoral carcerária, estive agora essa semana ainda lá no presídio e tive lá, vi vários homens da minha comunidade lá que estão presos, né, cometeram crimes, estão lá presos. E a gente sabe que esses jovens daqui poucos dias vão estar saindo de lá. Problema seguinte, que esses jovens vão sair aqui fora, não vão ter emprego, não vão ter um acompanhamento, que seria o ideal para que eles tivessem um trabalho, para construir a dignidade deles. E eles vão sair de lá, eles vão bater com a cara na porta novamente, não vão ter emprego, não vão ter oportunidade, e é uma questão de tempo para voltar, como a gente já viu muito, né, disso aí acontecer, é o retrato da sociedade hoje. E eu creio então que o município tem que pensar numa forma de valorizar esses seres humanos. Eu sei que é caro um tratamento, mas a gente tem que pensar pelo outro lado também, de promover a dignidade dessas pessoas, que elas possam ter uma qualificação, um trabalho, para que quando saiam aqui para fora, elas possam trabalhar e servir a sua família, ser útil à sociedade. Porque caso contrário, vai chover no molhado, vai acontecer sempre a mesma coisa. Eu já tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas, e graças a Deus estou vendo o resultado, estou vendo pessoas reconstruindo a sua dignidade, porque teve um filho de Deus que estendeu a mão para essas pessoas terem um trabalho e poderem assim ajudar as suas famílias. Então eu creio que o município tem que desenvolver um plano nesse sentido, porque não adianta se aprender, tratar e soltar e vai voltar como uma bola de neve tudo de novo. É necessário um programa nesse sentido. É o que eu entendo que seja necessário para o nosso município.
Obrigado. Só para completar, é um problema dos vereadores, é um problema nosso, esse é papel de discutir e achar soluções. Então nós não podemos esperar, a vez daqui um mês um vereador vai fazer uma indicação e nós vamos discutir. Vamos respeitar esses dias ainda de eleições, mas vamos começar a tirar mais tempo para achar soluções para os problemas. E nós não podemos deixar, não jamais deixaria de ouvir, a Gilda ouviu e ela faz parte desse problema. Vamos pedir que seja, que nem eu faço com o seu Gabriel, é 2 minutos. Não, mas ela sabe que é rápido, não vai atrapalhar o tempo de vocês. Mas o nosso problema é nosso problema, independente se a brigada funciona ou não funciona. O papel do vereador é voltar a discutir, se tiver que vir durante a semana, não só nas reuniões, nós vamos ter que ajudar a achar a solução. Secretária Gilda, 2 minutos para ti. Não, os vereadores todos têm compromisso.
Nós temos candidatos ali, perfeito.
Levanta o volume dele. Deixar o candidato atrasar na...
Vamos ficar a sessão.
Alô? Senhora presidente, em seu nome saúdo todos os colegas, não eu, da senhora, né, vereadores, para não citar todos, a plateia presente. Só queria dizer o seguinte assim, ó. O município já há um longo tempo vem desenvolvendo programas nessa área e nós estamos agora com um programa novo lançado pelo governo do estado, que é o Núcleo de Atenção Básica, voltado especialmente, né, para trabalhar com usuários de álcool e outras drogas. Um programa muito bom, onde nós temos agora vários profissionais e pouco tempo, em 2 meses de trabalho, a gente já está vendo assim, um resultado impressionante, né? E infelizmente o que a gente tem hoje é a internação geralmente compulsória por 21 dias, porque alguém querer ir por conta é muito difícil, né? Que queira ir. Então a família pede ajuda, nós temos que ir, temos que ir com a brigada e essa pessoa vai amarrada mesmo, né, em termos de verdade, vai amarrada, fica internada 21 dias. A fazenda terapêutica, para ficar internado mais 9 meses, nós temos vaga sobrando, tá? Só que fica se tiver vontade. Fazer terapêutica não é prisão, tá? Se a pessoa não tem vontade, não fica. E tem que ter, assim, também um comprometimento muito grande da família, né? E a maioria das famílias, quando a gente recebe a família, ela já está totalmente desestruturada, né? Para muitos, principalmente desses que vocês estão falando, desses que estão no crime já e outras coisas mais, a família não se compromete com nada. E se não houver o comprometimento da família para receber de volta esse usuário quando ele vai para o tratamento e em outras situações, nós jamais vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu garanto para vocês que a saúde está muito bem estruturada, né, para fazer esse tratamento, e nós somos parceiros junto com vocês para tentar outras alternativas. E nós temos um projeto já que estamos em torno de 3 anos, né, Deloni, ou mais, que é uma fazenda terapêutica aqui no município, mas uma fazenda terapêutica em moldes diferentes dessas que existem por aí, tá? Que eles vão, fiquem nessa fazenda pelo mínimo 9 meses e saiam de lá com uma profissão. Não saiam de lá com uma Bíblia embaixo do braço, pregando por aí por alguns dias e depois voltam de novo, né? É, onde é feita uma lavagem cerebral, porque, infelizmente, eu não sou contra religião nenhuma, né? Eu sou a favor da liberdade de raça, de expressão, de qualquer coisa nesse sentido, mas, infelizmente, as fazendas terapêuticas que a gente tem por aí, eles vão para lá e é feito um trabalho, uma lavagem cerebral nas pessoas, né? E eles não voltam, a gente não sente resultado. Então, existe uma lei federal para montar uma residência terapêutica com programas de recuperação em todos os sentidos, né? Não só que tenha a área de atendimento clínico, espiritual, com certeza é importante, faz parte, né? Psicológico, psiquiátrico e trabalhar essa pessoa para quando ela voltar para a rua, voltar para a sua residência, tanto a sua família como o mercado de trabalho, ela esteja apto a trabalhar, né? Porque muitos que estão hoje, como o senhor falou, os seus amigos, né, lá, nós temos muitos amigos também, porque todos são nossos usuários, são amigos. Eu tenho uns que só a mim que eles escutam, nem a brigada, quando na hora de internar, eles não aceitam brigada, eles aceitam que eu vá, porque são meus amigos. Então, a gente sente muito. E, infelizmente, assim, ó, é um conjunto, né? É um conjunto que nós fizemos o nosso trabalho, daí o traficante faz o dele, o usuário usa a droga, o outro faz e fica nesse enrola aí, né? Então, eu garanto para vocês que o trabalho do município de Sobradinho sempre foi citado pelo nosso ex-promotor, Dr. João, como exemplo, né? Vários municípios vieram até Sobradinho para saber como é que trabalhava a rede de apoio aos usuários de dependência química. O nosso trabalho foi premiado a nível do Estado, a nível do Brasil, os nossos projetos, né? Então, a gente é parceiro de vocês para trabalhar junto nessa pleitada que vocês querem fazer, certo? Obrigada.
Obrigada. O cidadão Jair, 1 minuto e meio, vamos.
Não vou dar boa noite, mas já cumprimentei a todos antes, mas a presidente da mesa, eu dou boa noite a ela e vocês todos aqui presentes, e vou dar os parabéns, porque eu tenho assim para dizer para vocês que eu sou muito feliz em estar aqui toda segunda-feira. Se eu não tenho 100% de presença, é quase, mas isso eu faço de coração e com muita vontade. E lá fora, eu já arrumei 2 inimigos por causa disso. Porque foram falar mal de algum vereador, não interessa o partido, e eu defendi. E quem está lá fora e não vem aqui, não pode. Não pode falar de vocês de jeito nenhum. Tá? Está sendo muito bem conduzido. Nós temos que partir assim. É uma pena que os empresários não venham aqui.
tá? Não sei de que maneira nós podemos fazer um incentivo para eles virem aqui, não para cobrarem de vocês, para colaborar, para ouvir, para depois vir nos momentos que podem vir aqui, nas, como é que vocês chamam aqui, quando vocês estão reunidos aqui ou separados, nas comissões, para pleitear alguma coisa. Mas mil vezes parabéns do jeito que está conduzida essa casa, que muitas vezes estive aqui e não vi, por isso eu sinto vontade de vir aqui. Se eu estiver sozinho, eu vou vir sozinho. Tá? Eu tive de sexta-feira às 18h, 18 horas, até ontem às 21h, num congresso, 8º Congresso Brasileiro Holístico em Porto Alegre, com 2.500 participantes, em que o organizador é Giovanni Cherini. Não falou um minuto em partido, em política, só quando nós tivemos em particular. E aí sim, ele me perguntou como é que estavam os vereadores, o legislativo, o executivo, porque ele tem interesse em nossa região e sabe da nossa região. E eu disse para ele o que eu estou dizendo para vocês hoje. Se um dia vocês falarem com ele, vão ver que eu disse que eu me sinto feliz do jeito que essa casa está sendo conduzida. Tá? Então, para mim, é um orgulho. Outra coisa que eu queria falar, eu fui na delegacia depois que deu aquela notícia dos roubos, porque foi roubado várias coisas de obras minhas, e lá encontrei motor de betoneira e tal, só não encontrei betoneira. Mas para colocar para vocês, levaram até betoneira inteira. E isso é gente de fora que está gostando de vir daqui na impunidade. Eles pegam uma saveira, uma caminhonete e vêm de fora e vão levar, porque não está aqui essa betoneira. Outra noite me chamaram às 3h30 da madrugada na rua aqui em cima, não me lembro o nome agora, perto do Doian. Na obra estavam levando umas 20 barras de ferro, daí o barulho é tão grande que arrastando no calçamento, acordou alguém que me chamou, eu quase apanhei do cara que estava roubando, até que veio a polícia. Mas está acontecendo coisas aí que não dá para acreditar. E falando com uma pessoa lá dentro da delegacia, eu fui saber que nós não temos delegado. Delegado que vem um dia ou quando é chamado, nós não temos delegado, gente. E o que mais que nós não temos? Nós não temos promotor, gente. Não falando mal do nosso capitão, Deus o livre, o Azevedo é uma pessoa amiga, sou padrinho dele. O capitão fica aqui, eu acho que, não sei se ele fica um dia por semana. Ele está vendo outras regiões que destacaram para ele e ele tem que dar curso, ele vai fora palestrar, dar curso. Então, não temos delegado, não temos promotor, não temos a permanência de alguém ali. Aí chega a juíza, hoje minha amiga Belone disse que a juíza está de férias, que está vindo uma vez só. Não temos juíza.
Prefeito é provisório.
Então o prefeito é provisório, mas isso está resolvido já daqui uns dias já. Mas assim, ó, nós temos quatro, o poder judiciário nosso, nós temos quatro pessoas importantes que tem que agir, nós não adianta nós prender, só se começar a matar. Então, aí eu perguntei para essa pessoa, mas o que está acontecendo em Sobradinho? É tipo fim de linha, é que nem a Caixa Econômica, falta funcionário porque o pessoal não quer vir para cá. Mas nós vamos ter que ver junto, vocês aqui, puxar a frente, nós empresários, porque nós vamos, não sei, nós vamos estar todos lá no presídio daqui uns dias, porque nós vamos começar a matar os caras, nós vamos ir presos. E eles vão tomar conta dos nossos imóveis. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo plenamente com vocês, com a Gilda, mas eu acho assim, ó, se um time tem que ter um bom treinador, senão eles tiram ele fora. E o que está acontecendo nessa luta com os jovens aí? Tem que tirar o vendedor do crack, gente. Eu acho muito bom, Gilda, que o governo mande dinheiro para isso, para aquilo. A Beloni está indo lá, já foi a Brasília, vai ir de novo, vocês estão lutando. O meu filho está fazendo um projeto muito lindo, uma adaptação aqui no gramado, através da ONG. Isso é coisa linda, nós temos que curar quem está ali também. Mas se nós não achar alguma coisa para tirar o traficante, tu pode tentar curar a vida inteira, que cada vez vai aumentar mais. Nós temos que mexer lá no traficante. Ah, é difícil, amanhã o Jair vai ser ameaçado. O que nós vamos fazer? Vamos ser ameaçados ou eles vão matar o nosso filho? Como está acontecendo? Nós temos exemplos bons dentro da... Eu comando uma turma de jovens do Imaús. Nós temos 4, 5 recuperados aí que estão trabalhando. Um que vocês conhecem, o Marlon ali na pizzaria. Né? O Dait é outro que dá uma força muito grande. E ele está recuperado trabalhando. Nós temos o Piu Piu que se recuperou. Nós temos 4 internados agora que vão se recuperar, tá? E que, como disseram aqui, quem vai para a clínica, ela não tem porteira nem cerca. Tu entra e sai a hora que quer, então ele tem que querer. Não existe cura de 100 em um e de 1000 em um. O controle é assim, de 100 em um, de 1000 em um. Então, se tu trouxer de volta um rapaz desse, que nem o Marlon, que ele vem aqui dar uma palestra muito bonita para vocês, reconhecendo o que é e dizendo, nós conseguimos manter ele porque tem 4, 5 famílias em cima e mantemos afastado aquele grupo que alimentava ele. E ele tem medo. Ele já está há 3 anos livre e tem medo. Ele ficou 23 anos, começou com 12 anos. O incrível para vocês verem é a idade, né, Gilda, que começa. É 12 anos, 11, 12, 13. A coisa é violenta, mas tem solução. E independente de religião, esses que estão curados, vocês falam com eles. É aqueles que conseguiram botar Deus no coração. Botaram Deus no coração, independente de religião, e sabendo que existe uma força maior, eles conseguem resolver essa situação. E eu acho que nós devemos sim ter casas para manter esses jovens, para controlar isso aí, para recuperar, vamos dar emprego, vamos ajudar, mas se não partir de uma educação de cima, de base, que venha alguma coisa para cortar pela raiz e manter esse traficante longe, dificilmente nós vamos controlar. Tá bom? Muito obrigado, parabéns para vocês. A gente está aí para ajudar no que der e vier.
A palavra continua à disposição. Vamos agradecer a secretária Gilda, ao empresário Jair, e dá para sentir, né, Jair, que todos os vereadores têm muita vontade de trabalhar e fazer alguma coisa de diferente. Que acho que nós estamos cansados de que não aconteçam as coisas, e isso é bom, essa ansiedade faz buscar. Parabéns ao vereador Valdecir por ter tido a iniciativa, e vamos deixar passar a eleição, e daí vamos tomar o nosso verdadeiro lugar de vereador, que se tiver que vir para a Câmara terça, quarta, quinta, sexta, nós vamos ter que vir, porque esse é nosso papel, né? É todos os dias e não temos horário, para isso que fomos eleitos e para isso que temos que estar dispostos. Em nome de todos, eu vou dar uma boa noite para a Heloísa. E em nome dela, eu dou uma boa noite a todos. Boa campanha para todos. E na medida que vocês estão trabalhando, nós, presidente, mesa diretora, vamos tomando as devidas providências para os pedidos de vocês. Muito obrigada. Pode deixar. O neguinho disse que pode ser a mesma. Quadro acrílico.